Fala galera, tá começando mais um Fantasy Cast, semana 9 dessa vez, tô aqui com o Júlio Adeodato. Tudo bom, Júlio?
Tudo bom, Luiz.
Mais uma semana, eu sou o Luiz Fernando Filho, começando mais um programa aí com os erros e acertos da semana 8, como manda a tradição. Novamente tivemos bons resultados aí, né, Júlio? O Andy Dalton, que teve uma sólida partida, né?
Exato.
E o também, se você precisou arriscar com o Josh Rosen, ele conseguiu fazer bons números, surpreendentemente assim também, né? Até porque não tá dando tantos números bons assim na temporada até aqui. O acerto da semana que a gente separou aqui foi o Marlon Mack.
Colocou ele para escalar, né? E isso. Ele deu muitos pontos contra a defesa do Raiders.
E assim, o Chris Carson também, que a gente colocou para arriscar, foi uma solução interessante. O Alshon Jeffery, que foi uma opção que foi falada aqui, Júlio falou, para você deixar no seu banco.
Era uma, provou uma era uma escolha um pouco, até um pouco arriscada. Eu próprio tive que colocar por meio que falta de opção e me arrependi que ele só deu menos de 5 pontos.
Um cara que a gente tem que fazer meia-culpa aqui, que a gente falou pouco, que é o Tyler Boyd, que está fazendo uma grande temporada aí e no Fantasy também está dando muitos resultados, né, Júlio?
Exatamente, ele fez muitos pontos novamente e a gente acabou sem falar tanto na temporada, a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente.
O kicker Will Lutz, que deu 15 pontos, que é uma pontuação muito alta aí para um kicker, né? E os tight ends Jared Cook e O.J. Howard.
Eu diria que essa semana, Luiz, a gente foi tão bom quanto na semana passada. Eu acho que o único erro maior que a gente cometeu foi a questão do Cam Newton mesmo contra o Baltimore. Mas era por uma questão mesmo de contenção, de risco. A gente sabe que Cam Newton dá muito ponto, mas era por aquela questão de você não ter um jogo...
Diminuir a margem de erro.
É, de erro, exatamente.
E o Latavius Murray também, que foi bem, né?
Ele foi, né? Assim, um TD salvou muito.
Salvou,
mas assim, realmente foi uma escolha que dava pra ter colocado ele no seu lineup e a gente pediu pra botar no banco.
Agora, vamos avaliar aqui a semana 8, alguns jogadores... vamos começar já falando do Tyler Boyd, né, Júlio, que a gente citou tão rapidamente aí, que é um atleta que está jogando muito bem por Cincinnati, e a gente terminou nem falando tanto até aqui, injustamente até, e é uma sólida opção para o seu time aí até o fim da temporada.
Perfeito, porque o time não tem terreno, está muito claro isso, com a lesão novamente de Eifert, não tem opções no jogo aéreo, e o jogo aéreo está bem com Andy Dalton, então ele é um jogador que tem que estar no lineup de todo mundo, principalmente quando tiver um matchup muito favorável, como foi o caso da semana passada.
Tem também o Philip Lindsay, running back de Denver. A gente já falou algumas semanas aí, tá engrenando, né? Tá mantendo aí.
Mantendo a produtividade. O motivo que a gente não escalava tanto ele, a gente tem uma certa restrição com running backs que pesam menos de 100 quilos, né? Na verdade, menos de 90 quilos, porque ele é um jogador muito leve. Então, isso é uma coisa que dificulta para um cara ter um volume de jogo. Mas ele está conseguindo jogar bem. Pegou algumas defesas, jogou contra a defesa do Chiefs duas vezes, isso ajuda muito. Mas é um jogador que, pelo visto, o Royce Freeman, que era um dos rookies mais badalados depois do Saquon Barkley, não vingou, ele não está jogando bem, ele está lesionado. Então, o Lindsay é um jogador que você tem que colocar ele como titular, a não ser que seja um matchup muito difícil.
E por fim, o Mitchell Trubisky, que contando as últimas 3 semanas de NFL, ele está no top 3 em pontos na posição de quarterback, que é extremamente surpreendente, por ser um jogador que fez tão pouco ponto na temporada passada e produziu realmente como QB. Esse ano deu uma mudança, você vê que parte da questão de comissão técnica também. E a pergunta que eu separei aqui para fazer para você, Júlio, será que já dá para tratá-lo como titular incontestável do seu time?
Aí é complicado,
do time,
né?
Do ouvinte, né? Não do seu.
No meu time ele não entrava não, mas eu acho que o Trubisky tem um jogo, digamos, um ataque muito estruturado para ele. Então isso facilita ele ter jogos. Eu não vejo o Trubisky fazendo menos de 10 pontos na temporada. Eu não vejo ele tendo um jogo muito ruim. Então ele é sim um quarterback que você pode começar, exceto se você tem um daqueles top 5, top 7 QBs que a gente fala muito aqui. Mas eu acho que ele é sim uma opção muito viável. só tem que estar ligado mesmo no confronto da semana. Mas mesmo assim, com a linha do Bears, o ataque do jeito que funciona, eu não vejo que é um grande risco ter o Trubisky. Eu acho que ele vai sempre dar entre 15 a 20 pontos.
É, agora a gente vai partir para o waiver. Vamos começar falando de um dos meus meninos aí queridos há tanto tempo, desde a Universidade de Delaware, o jogador que a gente separou aqui, eu separei até, né, essa semana. Vou falar, tá bom, Júlio?
Tá certo, pode falar.
Hoje eu vou, porque é o meu xodózinho aí, 50% das ligas ele está disponível. É, o motivo de eu ter colocado ele nessa lista de waiver é o calendário interessante que ele tem à frente. Ele vai pegar os Steelers, o Bengals, o Raiders e o Falcons.
É o calendário mãe.
É, porque...
Assim, esses times aí são top 5 de piores defesas contra o jogo aéreo.
Dois times aí, né? O Bengals e o Falcons estão entre os 5 piores.
O Steelers e o Raiders não estão tão longe disso também, não.
E os Steelers e o Raiders, exatamente. Então, assim, é um calendário extremamente favorável. Se você tá com seu quarterback em vias aí de entrar em descanso, ou enfim, quer testar alguma coisa diferente.
Até se você quiser, se você tem um QB muito bom e quer arriscar o cara para pegar um running back ou uma coisa que vale a pena agora nessa reta final, é uma opção, porque Joe Flacco, nessas partidas, eu não vejo Joe Flacco fazendo menos de 15 pontos por partida, coisa que seu QB titular provavelmente vai dar 20, no máximo 25. Acho que o Flacco vai ter um jogo de 25 contra essas defesas. E você consegue um running back ou um receiver bom de volta, porque se você tiver um quarterback top na mão, o pessoal fica muito com vontade de fazer trocas.
É, e na posição de running back tem o Naheem Hines, que também é mais de 50%, pouco mais de 50% das ligas ele está disponível ainda. Também tem um calendário interessante, né, Júlio? Contra equipes que cederam muitas jardas, corridas, como Jacksonville, que vai enfrentar duas vezes Jacksonville, e especialmente Miami, que é a pior que tem nesse aspecto. Então, é muito pela questão do calendário, realmente.
E também porque, assim, a gente a semana passada foi o contrário, tinha muitas opções, mas normalmente, nessa época do ano, não tem muita opção de running back. Você tem que esperar alguém se machucar para pegar. Então, ele aparece como uma boa opção aí para ligas mais profundas, né? Com mais gente.
E um wide receiver aqui, que é um waiver barra sleeper, né? Um jogador para você apostar aí, especialmente em ligas de dinastia aí, que esse cara ainda está sobrando, que é um cara interessante até para o futuro aí você deixar guardado no seu time, é o Anthony Miller, do Bears. Ele foi selecionado apenas em 37% das ligas. Nas últimas 3 rodadas, ele fez 10 pontos ou mais. Então foram 18 vezes que ele foi alvo de passes em 3 partidas. Então isso mostra que o Mitchell está olhando para ele, né? Nem todas, 7 dessas foram recepção.
Eu acho que ele está roubando um pouco até do Allen Robinson, né? Então ele está aparecendo mais. Eu acho que é realmente uma boa opção nesses jogos favoráveis que o Bears vai ter.
E é isso. Agora a gente vai passar para o Joga, Senta e Arrisca. Na posição de quarterback, novamente ele, o Joe Flacco contra o Steelers. E para sentar o Ryan Fitzpatrick, dessa vez a gente não vai acreditar na magia.
Não dá. Ele jogando contra o Panthers fora de casa. Não que o Panthers seja uma ótima defesa contra o jogo aéreo, mas eu acho que a pressão em cima do Fitzpatrick vai ser grande. Então isso vai forçar com que ele faça turnovers. Não acredito mais no Fitzpatrick com 4 touchdowns e 0 interceptações. Isso aí é ilusão.
E para arriscar, para a minha alegria, ele que é o primeiro de todos, Alex Smith, contra o Falcons.
Novamente,
pelo amor de Deus.
Ele vai jogar em casa contra o Falcons. O Falcons é uma das piores defesas contra o jogo aéreo. Tem tudo para ter um jogo sólido, lembrando aí. Esse arrisca, na verdade...
É uma arrisca seguro, que
não vai passar de 20 pontos, mas também deve fazer com certeza mais do que 15 pontos.
Na posição de running back, outro veteranaço aí, o Adrian Peterson, para jogar contra o Falcons também. Então é uma prova assim, que a gente está confiando bastante no ataque de Washington, né, nesse jogo contra Atlanta.
Eu acho que o Peterson, o Alex Smith é para arriscar, né, porque ele não é titular para ninguém. E o Peterson, acho que a gente tem que até falar sobre ele um pouquinho mais, que ele é um jogador que foi meio menosprezado ao longo do ano. Muitas ligas o pessoal deixou ele na waiver para depois, assim, meio que foi atrás quando não tinha muito, queria botar alguém no banco. E eu percebo que muita gente tá nem escalando o Peterson. Fica na dúvida se deve jogar ele ou não, porque tem rodadas que ele fez muito ponto, teve rodada que ele fez quase nada. Mas eu acho que o Washington agora, como tá com um recorde muito positivo, eu acho que vão realmente dar a bola para ele correr. Ele falou que quer bater o recorde de jardas. Ele, assim, ele é um cara que tá, quer provar que o running back da idade dele ainda produz. Então, acho que vai ser um final de ano muito bom para o Peterson. É, então, vale a pena você também não menosprezar. Se tiver alguma chance de ter ele de uma forma mais barata ou você tem no time, comece a considerar botar ele na sua escalação.
Para sentar o Kerryon Johnson contra Minnesota, primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente falar, né, Júlio, que Detroit não sabe trabalhar um atleta como o Kerryon Johnson, né?
É absurdo, né? É o time que a gente sempre teve medo de escalar running back, porque simplesmente é uma rotação eterna, ou simplesmente não dão a bola, pô. É Matthew Stafford toda hora para ganhar jogo. Não só, chegou ao ponto que tá difícil escalar receiver do Detroit, porque uma semana é Marvin Jones, outra semana é Golden Tate, outra semana é Galladay. Então, assim, o Kerryon Johnson é uma pena, que ele joga bem, mas ele tá recebendo 10 carregadas pro jogo, 12.
É. Não tem como 12 produzir. 12 é um dia bom, né?
12 é um dia bom. Não tem como produzir, pô. Ele, assim, então, é por esse motivo, e assim, também o fato que eles vão jogar em Minnesota, vem de uma derrota agora, então acho que é uma receita aí para o Johnson não ter uma partida boa.
E para arriscar o Nick Chubb contra o Chiefs.
A defesa que ajuda o jogo corrido demais, né?
Defesa ajuda basicamente tudo, né? É. E no wide receiver, pra jogar, a gente separou o Robert Woods contra o Saints. Esse cara tá tendo uma temporada bem interessante, não só em fantasy, mas...
pro ataque do Rams funcionar.
Do Rams, surpreendente, né?
E o Saints pegou, quem assistiu o jogo Sunday Night, a secundária, apesar de ter um bom corner que está marcando ali o wideout, ele tem um problema, assim, marcação em geral, jogo de passe. E quem vai sobrar nessa história aí vai ser o Robert Woods. Eu acho que o Brandon Cooks vai ter uma marcação melhor, mas o Robert Woods vai estar livre pelo meio do campo para fazer a festa.
Para sentar, a gente separou aqui o Corey Davis contra Dallas. O Corey Davis é um jogador que eu sempre apostei, desde que chegou na NFL, bastante. Não tá conseguindo engrenar ainda, né?
Só teve um jogo realmente que ele pontuou bem, né?
E a gente até debateu aqui, né, se chegou o momento de acreditar que ele iria engrenar, mas o Tennessee tá muito confuso, complicado, vamos, né, dizer assim, esse ano, e tá difícil apostar no Corey Davis.
E, né, a defesa do Cowboys, não menospreza, é a unidade de jogo de passe, tá funcionando muito bem, então não vejo um grande jogo de Corey Davis. Não vai, assim, se de 8 rodadas a gente só consegue acertar em uma, ele realmente deu produtividade, assim, foi produtivo, então não vale a pena arriscar.
Tem uma bela margem aí, né?
É melhor botar, mesmo que ele exploda, assim, é muito difícil contra o Cowboys, não vale a pena arriscar.
E para arriscar o Devin Funches contra a defesa do Tampa Bay Buccaneers, até me enrolei aqui para falar, que também é aquele queijo cheio de buraco, né?
Rapaz, é a pior defesa contra a... Ele e a do Bengals é dose, quem é pior. Então o Funches aí, que não faz uma grande temporada, é a oportunidade dele de pontuar agora.
Na posição de tight end para jogar o Greg Olsen, também do Carolina Panthers contra o Buccaneers.
Mesmo motivo, e agora só para reforçar, acho que o Olsen é a principal arma ofensiva aí do ataque, assim, na parte do jogo aéreo, e ele tava com a lesão, agora voltou a ser o Greg Olsen de todos os anos no Panthers, que sempre pega 4, 5 bolas pro jogo.
É um grande jogador, sinto saudades dele diariamente como torcedor do Bears. Falando em Bears, né, para sentar, separamos aqui o Trey Burton contra o Bills, teve uma boa atuação, é um jogador que costuma dar bons pontos, mas contra essa defesa do Bills, o jogo sendo em Buffalo, eu não tô confiando tanto assim, né, Júlio?
A defesa
vai conseguir...
É porque o Buffalo não é todo ruim, né? Ele tem uma parte boa, que é a defesa, principalmente do jogo aéreo. Então, é um confronto aí bem difícil pro Trey Burton, então se você tiver outra opção, é melhor.
E o... pra arriscar o Devin Njoku contra o Chiefs.
Exatamente.
Tem algo a declarar?
É,
não,
a mesma
muito,
coisa. Né? O Chiefs é o Chiefs, né? E o Chiefs vai estar muito preocupado em pontuar demais.
De kicker a gente separou aqui o Greg Deleg, que vai enfrentar o Saints, jogar lá em Nova Orleans.
Tem que respeitar esse cara, bicho.
Com
esse
certeza,
cara aí.
É um cavalo.
É Greg Deleg, o Legatron. Ele.
Delegatron.
E vai jogar aquela história, vai jogar num estádio aí fechado, a chance de meter um field goal aí, vários field goals assim, de longe, é grande. E na pior das situações, ele vai fazer muito ponto, porque vai ter muito touchdown.
E o Matt Prater, que vai enfrentar o Minnesota, o jogo também fora de casa, mas uma opção interessante aí. As defesas que separamos foram a do Panthers para jogar contra o Buccaneers, para sentar a do Rams contra o Saints. A defesa do Rams, que é uma grande defesa, uma sólida defesa, vai enfrentar um ataque muito
dinâmico. E fora de casa, no Superdome, é complicado. Não vale a pena arriscar. Pode até ser que faça uma jogada boa, outra, mas não vale. Vai levar, provavelmente, mais de 25 pontos. Então, já coloca aí muito risco de você não ter uma pontuação boa.
É, porque o Rams, assim, o Drew Brees até nem fez muito ponto essa semana, mas... compensação,
pontos sem ele fazer muita coisa. Camara acabou o jogo.
O Saints acabou o jogo com o Camara, né? E assim, tem sempre alguma opção ali do Saints para te dar muitos pontos, então termina prejudicando sua defesa aí do Rams nesse caso. Para arriscar o Dolphins contra o Jets, o Dolphins foi uma decepção nessa última rodada, fez negativo, né? Exato. Abaixo de zero, inclusive...
Mas a gente até falou para algumas pessoas que jogam com a gente para não botarem, mas insistiram.
Mas o pessoal acreditou, né?
Achavam que ia conseguir fazer ponto contra o Houston. Mas agora contra o Jets, sim, é um ataque que é muito mais limitado.
Exatamente. Para fechar as nossas tradicionais perguntas, primeiro o Jaime, que fez uma pergunta difícil, mandei para Júlio de tarde. A gente ficou pensando bastante nessa pergunta aí. Tem o Saquon Barkley, ele disse, e me ofereceram o Marlon Mack e o James Conner, mais uma escolha de primeira rodada numa Liga Dinastia. E ele perguntou, vale a pena trocar?
É uma troca bem assim.
É justa, pelo menos.
É uma troca justa. Por ser dinastia, o peso de Barkley aumenta muito, porque você está falando de um running back no primeiro ano e dando a pontuação que ele já dá num time ruim. Então, a pergunta que eu acho que faltou fazer, que só mais tarde eu percebi, era se é uma liga dinastia que as pessoas guardavam muitos jogadores. Porque se for uma liga que se guarda muitos jogadores, vale mais a pena. Porque aí, no caso, você tem Marlon Mack, que para mim é um atleta que tem muito potencial, e James Conner, que vai ser o titular de Pittsburgh por pelo menos uns 2, 3 anos para frente. Então, se for uma liga que você só pode guardar 6, como é a nossa liga, é mais complicado, porque aí você provavelmente vai ter que se desfazer de um Marlon Mack. Aí você perde valor, né? Você deu... acaba sendo uma troca que no final do ano vai ser. Você vai guardar James Conner e um first round.
Você pode até pegar o jogador que você soltar aí, o Mack ou o Conner, nessa escolha de draft, mas é arriscado.
Se for numa liga que você guarda todo mundo, eu cogitaria. Outra coisa importante, pessoal, entender. Se for uma liga que guarda muita gente também, esse first round perde valor, porque só vai vir jogador muito baixo, ou então jogador de college, e esse ano, pelo que eu saiba, não tem nenhum Saquon Barkley, né?
Eu ia até falar isso, vai muito que de acordo aí com o que o Júlio está falando. Eu faço parte de uma liga de dinastia que são 18 jogadores que você pode manter. Então, é justamente isso que Júlio falou. Numa liga grande, é interessante, mas eu não faria essa troca pelo baixo valor da primeira escolha.
A primeira escolha não vale nada, exatamente.
E aí, assim, eu sei que o James Conner vai provavelmente ser o futuro do Steelers. O Marlon Mack pode ser o futuro do Colts. Mas eu acredito mais que o Barkley vai ser um futuro a longo prazo.
Muito maior,
em termos de pontos, do que esses dois podem dar. É uma aposta. Como a gente falou, é uma troca justa. Agora, se é uma liga curta, uma liga com poucos times, aí já pesa um pouco diferente. Assim, aí é que nem Júlio falou, eu não trocaria se fosse uma liga menor, com certeza, porque perderia valor um desses caras e dependeria da primeira escolha. E numa liga grande, aí é que eu não trocaria mesmo, porque perderia completamente o valor da primeira rodada. Eu teria dois jogadores interessantes, mas eu abriria mão de um talento que eu acredito que vai ser da década aí.
Eu acho que a única situação é se a pessoa tiver muito desesperada, assim, nem desesperada a palavra, mas se tiver pra ganhar e por exemplo, perder algum running back titular, aí você tá completando dois espaços bem. Mas você tem que lembrar que o Marlon Mack tá com duas rodadas boas, então eu acho que ele tem muito potencial, mas ele sempre teve problema de lesão. Já o Barkley, não, a gente vê quanta pancada ele aguenta, ele é um jogador que tem uma durabilidade muito maior. Então, por esse motivo, eu no fim das contas ficaria com o Barkley.
O outro ouvinte da gente, Felipe, perguntou aqui sobre essa confusão em Tampa, né, essa loucura de mudança de quarterback, se vale a pena ele arriscar e manter o James Winston, mesmo que no momento ele esteja no banco, selecionar o Fitzpatrick ou procurar outras opções na waiver, né, entre os agentes livres aí.
Tem que se livrar do Winston, sem dúvidas. O Winston não tem mais condições, não vale a pena, principalmente nessa reta final. O Fitzpatrick, se você tiver um matchup bom, né, um confronto bom, é um cara que se considerar, porque o ataque do Tampa Bay é explosivo, então ele acaba dando muito ponto, mesmo que ele tenha interceptação, o que seja. Mas tem outras opções, como a gente falou aqui já do Joe Flacco, tem alguns jogadores que estão livres ainda para alguns tipos de jogos, algum tipo de matchup, então acho que é semana a semana, e dá uma olhadinha se na tua liga não tem um quarterback bom, às vezes tem liga que eu tava aqui, o Philip Rivers estava na wave ainda.
Tem o próprio John Flacco que a gente falou aqui na wave, né?
Exato, então assim...
Andy Dalton.
Andy Dalton é uma escolha muito melhor, eu acho, exceto quando jogar contra o Ravens, mas eu acho que vai de semana a semana, joga o Winston fora, nem precisa se preocupar, e só deixa o Fitzpatrick no teu banco ou titular de acordo com a semana.
Por fim, ele, né, o grande torcedor do Dallas Cowboys aí, do Texans Longhorns, Matheus Camarote, que fez uma pergunta delicada, um assunto delicado aí pra gente entrar.
Uma pergunta corajosa. Tem gente que fica colocando titular só por colocar pelo nome do cara e não pelo que ele tá produzindo.
É uma bela pergunta pra encerrar o programa, inclusive, né? Eu vou até ler, porque ele desabafou, coração aberto pra mim, assim. Ele falou: olha, antes eu via o David Johnson como titular absoluto. Hoje, posso questionar, tirar ele por Tariq Cohen ou Kenyon Drake?
Bela pergunta. Primeiro, depende, tem que entender seu time, certo? Você tem que entender rodada a rodada. Por exemplo, quem é um time que tiver precisando ganhar jogo, assim, de uma pontuação lá pra cima, realmente, David Johnson não tá correspondendo. Eu acho que o Kenyon Drake e o Tariq Cohen têm mais potencial. O Kenyon Drake principalmente, porque ele é o running back titular, não divide tanta carregada, né? Divide um pouco com o Frank Gore, mas não chega a atrapalhar tanto. Já o Jordan Howard ainda tira muita
carregada. Tariq Cohen.
No caso, Jordan Howard tira muito ainda de Tariq Cohen. Mas o que acontece David Johnson, apesar de tudo, ele estava fazendo um touchdown a cada partida. Faz duas rodadas que ele não pontuou a touchdown, isso conta. Mas se você observar, o ataque é basicamente ele. Então, aquela história, se você quer 10 pontos para ganhar um jogo, se você precisa uma garantia, David Johnson vai lhe dar 10 a 12 pontos. Agora, se você quiser um cara para fazer muito ponto, o Kenyon Drake encaixa melhor. Aí volta aquela mesma história. Você tem que olhar o matchup, tem que ver semana a semana para ver realmente quem vai ser a melhor opção. Na próxima semana, por exemplo, o Miami joga contra o Jets. Eu iria de Kenyon Drake. Eu já não jogaria o David Johnson, até o David Johnson agora tá de bye, né? Mas então, mais pra frente, realmente, eu ficaria com os três jogadores e analisaria semana a semana.
E numa Liga Dinastia, aí sem dúvida, né, Júlio? Aí manter o David Johnson, né?
Não, tem que manter, né?
Então, numa Liga Dinastia...
Porque David Johnson não é velho ainda, ele tá na quarta temporada dele, ele não jogou. Ter calma que esse ataque é muito ruim. Não é que ele não é um bom jogador. Ele é o que mais pega a bola. Ele tá tendo 100 jardas pro jogo. Só que é 50 corridas e 50 de passe. Você vê o desespero para produzir alguma coisa. Então, eu acho que vale a pena não colocar ele como titular absoluto. Inclusive, ele é até um jogador bom. Às vezes a gente colocar para sentar em algumas semanas. Pode acontecer daqui para frente. Eu acho que ele vai pegar a defesa do Rams. Já é um jogo complicado, né? Enfim, então o Kenyon Drake, eu acho que nesse momento é uma melhor opção.
Com isso, fechamos a conta, passamos a régua. É isso, de novo. Até a próxima semana, mas espero que a gente consiga ter uma ótima semana aí. E continue mandando as perguntas pra gente, a gente tá respondendo via Twitter aí. Tem um pessoal que tá sempre mandando, né, marcando a gente, marcando 45 jardas. Então, um arroba 45 jardas, um arroba Júlia Deodato.
É bom lembrar, Luizão, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, em relação ao pessoal que está aí na reta final, estou vendo algumas pessoas que estão meio assim desistindo, que ainda dá para fazer troca. A última semana, na maioria das ligas, é para fazer troca. Essa semana, essa acho que tem uma, um, essa é a próxima semana. Então é, se movimentem, tentem fazer, não sejam conservadores. Se seu time está 2-5, é, no caso, 2-6 ou 3-5.
Chance de playoff ainda ali.
Ainda tem, então, velho, vá pro All-In, tente um negócio diferente, não fique na mesmice, porque não vai mudar.
E além das outras duas contas de Twitter, a minha, né? O LFernando86, então pode mandar sua mensagem pra gente que a gente responde, não digo na hora, mas com o máximo de rapidez possível. Até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.